Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Somos guardiões da floresta, da vida, da terra. Somos consciência, somos resistência, somos flechas. Somos espíritos, somos natureza, contra o genocídio desse chão. Somos herdeiros, somos luta, somos terra.
Ao som dos povos originários da floresta, da vida e da terra, desembarcamos para mais uma viagem pelos caminhos da Amazônia. E você já sabe que por aqui abordamos sobre a luta e resistência daqueles que protegem rios e os solos sagrados. E para além disso, garantem a manutenção da vida, da cultura e da ancestralidade. Então simbora, peste o colete, os cintos e vamos navegar em busca de muito conhecimento e informação.
Somos a floresta, guardiões da vida, natureza viva, ao redor da fogueira, certeza do amanhã. Do coração sagrado da terra, nossos avós ensinaram uma grande lição. Somos a floresta, protetores da vida, natureza viva, floresta concebida, veio de Caru. A certeza do amanhã.
No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que vai nos tirar muitas dúvidas quanto à sua implantação nos territórios amazônicos. Mas antes de mergulharmos nesta temática, vem pra cá conhecer um pouco do Balanço do Norte ao som do embalo da guitarrada de Dança Lacier.
Caminhos da Amazônia.
Agora sim, após esse embalo da guitarrada, vamos logo compartilhar a temática de hoje. Você já ouviu falar do projeto Ferrogrão? Ainda não? Bem pouco ou quase nada? Então não se preocupe, porque no programa Caminhos da Amazônia de hoje vamos compreender juntos este assunto. Bem, o projeto Ferrogrão é um empreendimento ferroviário proposto para consolidar um corredor de exportação de soja e outros grãos do agronegócio entre o norte do Mato Grosso e o Rio Tapajós na Bacia Amazônica. Ou seja, prevê a ligação do município de Sinop, no Mato Grosso, até os portos fluviais de Miritituba, distrito de Itaituba, no estado do Pará, às margens do Rio Tapajós. E, de fato, é uma grandiosidade de obra. Por isso, hoje vamos procurar entender a quem, de fato, interessa essa obra e de que forma esse grande empreendimento pode afetar as comunidades no entorno desta construção. Mas, inicialmente, vamos saber quando iniciou o planejamento do projeto, como têm sido os diálogos nas esferas governamentais e sociais. E, para tirar as nossas dúvidas, aliás, de Costa conversou com alguém que já estuda e acompanha bastante essa temática. Vamos ouvir?
Entrevista Ambiental.
Recebemos no programa Caminhos da Amazônia de hoje Brent Millican, membro da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental, uma rede de organizações da sociedade civil brasileira. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, poderias contextualizar quando surgiu o projeto Ferrogrão?
Bom, os estudos para Ferrogrão começaram em 2016 e foram encomendados por um consórcio de grandes empresas, ou seja, tradings, né? Empresas que atuam no comércio do agronegócio, que são a Amage, né? Do grupo Amage de Mato Grosso, inicialmente, e as multinacionais ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, que contrataram a empresa de consultoria Estação da Luz Participações, EDLP, para estruturar um projeto técnico e facilitar negociações com o governo federal. Já em setembro de 2016, ou seja, durante o governo Temer, o projeto da Ferrogrão já estava inserido no programa de parcerias de investimentos, o PPI, né, prevendo uma parceria entre o setor público e grupos empresariais, e já naquela época sendo tratado como um empreendimento prioritário. Agora, mesmo com uma série de pendências sobre a sua viabilidade ambiental, social e econômica.
Brent, em que consiste a implantação desse projeto? E a quem deve beneficiar?
Bom, a proposta do Ferrogrão foi concebida para consolidar um corredor logístico de escoamento da soja e de outros commodities, né, de produtos do agronegócio voltado para mercado de exportação, né, Europa, China, Estados Unidos, através da Amazônia. E o corredor logístico Tapajós-Xingu, do qual a Ferrogrão faz parte, também inclui a rodovia BR-163, que foi recém-asfaltada, e uma hidrovia e portos entre Miritituba Santarém, no Rio Tapajós. E isso aí é considerado um dos corredores do chamado Arco Norte, que também inclui, através do Rio Madeira e Tocantins, também corredores de exportação. Bom, muitos desses grupos do agronegócio que pressionaram pela Ferrogrão, que continuam pressionando, já tinham pressionado pela pavimentação da BR-163, a Cuiabá-Santarém, no início dos anos 2000. E também outras iniciativas, como o próprio Porto da Cargill em Santarém, que foi muito polêmico, né? Esse projeto, a Ferrogrão, prevê a implantação de uma ferrovia de 933 quilômetros entre as cidades de Sinop, Mato Grosso e Miritituba, seguindo o eixo da BR-163, e teria uma capacidade prevista de transportar até 52 milhões de toneladas de commodities agrícolas por ano. Atualmente, a Ferrogrão está nas obras previstas do Plano Nacional de Logística 2035.
Quais os danos socioambientais para as populações, principalmente as indígenas que moram próximos à linha de construção?
Existe uma série de riscos socioambientais da Ferrogrão bastante significativos que vão na direção de acelerar processos de ocupação, de expansão da fronteira, de processos que já estão acontecendo na região, especialmente depois da pavimentação da BR-163. Então, principalmente a gente está falando de desmatamento acelerado, com impulso para a expansão do agronegócio também, para a pecuária e até o deslocamento da pecuária, numa região muito maior do que só nos arredores da ferrovia. Inclusive, como tem uma previsão de asfaltar e tornar mais permanente uma ponte sobre o Rio Xingu pela MT-322, isso também ligaria uma área muito grande no outro lado do Parque Indígena do Xingu, no lado da BR-158. Então, a região poderia ser muito maior do que previsto. E aí, junto com esse processo, os fenômenos de especulação fundiária, de grilagem de terras públicas, os garimpos, exploração da madeira, todos fatores que pressionam sobre as terras indígenas e áreas de outras populações tradicionais, gerando conflitos, problemas de violência, problemas de saúde, como a malária e outras doenças, né?
Brent, até que ponto está sendo debatido a implantação do projeto Ferrogrão, tanto nas esferas governamentais, quanto a sociedade civil organizada?
Nos primeiros anos, houve muito pouca discussão e, pelo contrário, houve um processo de mobilização já desde 2017, de organizações da sociedade civil liderados pelos povos indígenas, especialmente os Kayapó e Munduruku, para cobrar do governo transparência e um debate debate democrático, inclusive o respeito ao direito de consulta livre e prévia informada dos povos indígenas. No ano passado, em outubro, o Ministério dos Transportes criou um grupo de trabalho através de uma portaria em que foi convidado algumas entidades da sociedade civil importantes, como a Rede Xingu Mais, o Instituto Cabu, povo Kayapó, para que num período de 6 meses que discutisse as questões relacionadas à viabilidade socioambiental e econômica, a gestão de riscos socioambientais e questões de participação e controle social. Bom, estamos no meio desse processo, uma grande questão é o que vai sair desse grupo. O que a gente espera é que os representantes da sociedade civil consigam ser ouvidos, né? Inclusive convidando outras entidades, como o do povo Munduruku, para participar, pessoal do movimento Xingu Vivo, pessoal do movimento Tapajós Vivo, para discutir as questões que preocupam mais.
Muito obrigada, Brent Milica, pela participação e explicação sobre este assunto. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Se o vento não te beijar, se em vez do frio calor, se o verde não encontrar as matas, o remo à procura das águas, milhares de espécies em busca dos rios, verá que o poder sem juízo do homem virou desafio. Não clareia e a relva não florescer, se a chuva não vir lavar teu pranto, teus netos te perguntando sobre as matas verdes do VT, será que a beleza da vida daqui vai desaparecer? E o que será das próximas gerações? Arrependimento não basta. Que vale ter riquezas se a cura é um jatobá? E o que dirá sobre os troféus enfileirados em forma de serras? As folhas são cartas escritas pelos deuses e deixadas pro homem da Amazônia. Não queime.
Eu tenho certeza de que muitos de vocês ainda não tinham conhecimento sobre os processos para a implantação de uma ferrovia nos extremos da Amazônia. E é importante que a sociedade esteja ciente dos projetos planejados para a Amazônia e das demais regiões do país. Chega de ter nossos recursos e bens comuns saqueados. Como bem pontuado pelo entrevistado, existe uma falta de respeito dos empreendedores da Ferrogrão para o direito dos povos indígenas e outras populações tradicionais a processos de consulta livre, prévia e informada, levando em conta os protocolos de consulta antes da tomada de decisões políticas que afetem seus territórios e direitos. E é sobre essa ausência de consulta, principalmente aos povos indígenas, que vamos abordar no próximo bloco. Então, se eu fosse você, não perderia. Vai logo beber um suco ou água e depois cola de novo no radinho, pois o nosso intervalo é bem rapidinho.
Dona Maria, chame o menino pra vir apanhar. Dona Maria, chame o menino pra vir apanhar. Aqui no terreiro tem açaí, tucumã, murupi, araçá, maracujá e também o jacaiacá. Tem o cupuaçu, tapereba, bacuri, tem a manga, olha a cupunha e a castanha do Pará. Dona Maria, chame o menino pra vir apanhar. Dona Maria, chame o menino pra vir apanhar. Aqui no terreiro tem açaí, tucumã, murupi, araçá, maracujá e também o jacaiacá. Tem o cupuaçu, tapereba, bacuri, tem a manga, olha a cupunha e a castanha do Pará. Não vou ficar só, vou dançar com o nosso bonito, a roda de caimbó. Só, só, só. Não vou ficar só, vou dançar com o nosso bonito, na dança do caimbó.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza.
prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Essa ciranda cheia de mistérios e encantos é que nós já estamos de volta no programa Caminhos da Amazônia. Por aqui a nossa ciranda gira, gira e gira por todos os quatro cantos da Amazônia até chegar em você, que está sintonizado pelas ondas do rádio ou conectado pela internet. Aumente o volume, pois nós já estamos de volta.
Tua beleza fascina o mundo que sonha. É fascinação e ternura da ciranda, guerreira escura. Para cara, flor, porta cores do amor.
Não falei que o nosso intervalo era rapidinho, mas foi o suficiente para tomar aquele suco delicioso de cupuaçu e aquela água para refrescar a garganta. E para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda. No nosso programa Caminhos da Amazônia, sempre tem espaço para mais um, dois, três e quantas mais pessoas chegarem. No programa de hoje, estamos falando sobre o projeto Ferrogrão. E no primeiro bloco, Aliege Costa conversou com Brent Millican, que faz parte da Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, o GT Infra. O Brent explicou sobre o surgimento desse projeto, quem deve beneficiar, bem como os danos socioambientais para as populações, principalmente as indígenas que moram próximo à linha de construção. E são essas lideranças indígenas que vamos escutar agora. A Daniela Pantoja não perdeu tempo e desembarcou nos territórios indígenas Caiapó, Mecranoti e Munduruku, da região do Alto Tapajós, para saber um pouco mais dos desafios e de que forma as lideranças indígenas têm acompanhado esse processo.
Caminhos da Amazônia.
O projeto da Ferrogrão é aguardado há anos pela cadeia do agronegócio e prevê a ligação do município de Sinop, no estado do Mato Grosso, até os portos fluviais de Miritituba, distrito de Taituba, no Pará, nas margens do Rio Tapajós, em um traçado de 933 quilômetros paralelos à rodovia BR-163. Para Edivaldo Pochum Munduruku, coordenador da Organização dos Educadores Indígenas Munduruku do Alto Tapajós, o projeto traz muita preocupação para os indígenas. Um deles é a extinção das aldeias recém-criadas.
A estrada de ferro, para nós, é uma coisa que nunca visto para os nossos juventudes, né? Principalmente nossos avós, que sabem a realidade do nosso território. Então, entrando esse projeto do nosso território, ele vai devastar imensa parte da natureza, vai cortar onde existe pedicastanheira, onde existe as frutas que a gente consome, né? Onde existe a mais das caças, né? É uma grande preocupação para nós. Não somente isso, mas dentro desse projeto pode trazer vários impactos, né? Impactos sociais, né? Do povo Munduruku. Sabemos que as nossas terras indígenas, ele é muito espalhado ultimamente, né? Está sendo construído várias aldeias. Então, onde corta essa linha de ferro, realmente corta a aldeia que está sendo fundada ultimamente.
Ainda de acordo com Edivaldo Munduruku, os indígenas nunca foram consultados quanto a esse projeto. As informações que chegam até eles são através de organizações parceiras.
Até no momento presente, o povo Munduruku sempre nunca é consultado quando há projeto do governo. Nesse último trabalho que o governo vem fazendo com nós, né, através dos deputados, através da ponta que eu digo, né, tanto quanto o município, né, principalmente os vereadores, eles não comunicam a gente. Então a gente é informado já através das organizações, né, dos apoiadores. Então o próprio governo mesmo, ele nunca visitou a gente, né, quando há projeto dentro do território.
As manifestações e atos, tanto nas aldeias como em outros órgãos públicos, fazem parte das articulações dos indígenas para que esse projeto não seja implementado no território, como pontua Edivaldo Pochum Munduruku.
Uma das articulações que a gente vai estar fazendo para que nós podemos fazer esse projeto não acontecer dentro do nosso território é, primeiramente, a gente se unir, dialogar com as lideranças, com os caciques, informando qual é a consequência que esse projeto pode trazer para nós, né, para a nossa futura geração, principalmente para o nosso território, para as nossas naturezas, né, principalmente onde essa linha vai cortar. Então, uma das estratégias que a gente barra esse projeto é sempre estar junto, né, e sempre preservar a Amazônia, plantas que estão onde foi planejado a saída dessa linha de trem. Né.
No território Caiapó Micronotida, as terras indígenas Baú e Mecranoti, situadas no oeste do bloco das terras indígenas Caiapó, ao norte do Mato Grosso e sul do Pará, a preocupação também é a mesma quanto aos impactos socioambientais. Entre eles, a grilagem de terras e a migração de outras pessoas para o território, como destaca Mundi Caiapó, liderança da terra indígena Baú e relações públicas do Instituto Cabu.
O ferrogrão, ele vai impactar o nosso território em todas as formas. Primeiro, vai causar grande número de pessoas perto do nosso território, né? Vai chamar mais atenção, vai fazer muitas plantações de soja ao nosso redor, né? E não só isso, os grilagem, né? Até da vida do meio ambiente, isso vai impactar muito com esse projeto que vai acontecer, com a vivência nossa, até com as culturas nossas, né? Tudo isso vai impactar.
Mundi Caiapó reforça que eles são contra a implantação do projeto e que estão em articulação com outros povos indígenas para a realização de audiências públicas em busca de debater sobre o assunto, pois até então eles também nunca foram consultados quanto ao planejamento da obra.
Nós estamos sendo articulados, né, entre nós, Caiapó, o povo Munduruku, né, a gente está sendo, nós estamos se organizando, né, articulando para tentar marcar uma audiência, né, com o IBAMA, com o Ministério Público, né, com o CMBio, né, para que todo mundo sentar numa mesa para conversar. Então essa é a nossa articulação e até no momento a gente está tentando ter essa conversa com a empresa responsável, mas enquanto a empresa que vai construir, enquanto o governo não nos ouvir, nós é contra nesse momento, a gente é contra, mas precisamos sentar para conversar.
Estudos apontam que a ferrovia pode impactar ao menos 48 áreas protegidas entre unidades de conservação e terras indígenas. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Colocar no quadro, retrato falado, escrevo daqui. Num apagamento histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter.
É possível perceber que essa luta para garantir a proteção dos territórios indígenas no entorno do projeto Ferrogrão não é de hoje. Os indígenas lutam não somente pelo território, mas também pelo não apagamento de suas histórias. Além das lideranças indígenas, também é importante reforçar a atuação das organizações, instituições e movimentos sociais que estão acompanhando de perto esse debate. E em dezembro do ano passado, GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental enviou uma carta ao Grupo de Trabalho criado pelo Ministério dos Transportes para analisar a viabilidade econômica e socioambiental do projeto Ferrogrão. O documento aponta as evidências de inviabilidade econômica financeira da Ferrogrão e uma série de riscos socioambientais do projeto, que foram subestimados, o que envolve o aumento do desmatamento e conflitos fundiários na Amazônia, com contrastes com as prioridades de governo relacionadas à proteção da Amazônia, redução das desigualdades e respeito aos direitos humanos. A carta pode ser acessada na íntegra através do site gt-infra.org.br. Repetindo o site, gt-infra.org.br. É importante que tenhamos conhecimentos dos riscos e danos socioambientais, para além dos que já foram pontuados pelos entrevistados no programa de hoje.
Território ancestral, vou te contar uma história real. Prindorama. Brasil!
Deu para perceber que este assunto precisa de muita atenção e principalmente responsabilidade e respeito em relação a qualquer decisão que for tomada quanto à implantação do projeto Ferrogrão. E confesso a você que foi muito bom tirar essas dúvidas sobre esse assunto. Porém, a nossa viagem de hoje já está quase chegando ao final. Não fique triste, pois logo, logo estamos de volta por aqui trazendo uma temática fresquinha para você. E claro, que se quiser ouvir novamente o programa de hoje, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Muito obrigada pela companhia e audiência e até mais no próximo Caminhos da Amazônia.
As barragens se apossam das águas de correnteza, com a força da incoerência, destruindo a natureza, a paisagem transformada inundação. O rio Tapajós que chora e clama por compaixão. O rio Tapajós que chora e clama por compaixão. Projeto de geração de energia que ameaça nossos rios, tão gigantesca bacia de águas cheias de fartura, riqueza e fertilidade, aniquilando a floresta pela mão da austeridade, aniquilando a floresta pela mão da austeridade. Não bastassem motosserras e tratores madeireiros, hostilidade velada de algozes garimpeiros, a tragédia que ameaça o Tapajós caudaloso, elega ao povo ameríndio um futuro doloroso. Sauré Maibum, Sauré Maibum, território sagrado do Jundurucu. Sauré Maibum, Sauré Maibum, território sagrado do Jundurucu. Pedras vermelhas ao fundo, correteiras do Uruá, poças do Repiquete, refúgio de Piracema, na floresta submersa, a pimental vai se afogando, e ao ruído das turbinas, a voz do rio vai calando. Lamenta o povo da mata, tamanha devastação, ribeirinho sitiado, em Itaituba ou Trairão, chora arara, o juruna, a piaca, São Luís do Tapajós, belo monte no Xingu, na enxurrada do progresso, prenúncio de destruição, da flona do Tapajós, das praias de Alté do Chão. Na enxurrada do progresso, prenúncio de destruição, da flona do Tapajós, das praias de Alté do Chão. Na enxurrada do progresso, prenúncio
As águas do Tapajós são lágrimas de sofrimento dos ribeirinhos e do sangue derramado dos Mundurucu. Na guerra vencida pelo desrespeito à natureza, na cobiça desmedida do homem.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.